ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifeg. Espaço FAT, entrevista.
É para o corpo o que o bom senso é para o espírito. La Rochefoucauld. Bom dia, ouvintes da Comunitária 87 FM. Estamos iniciando mais um Espaço FAT. Vamos fazer o programa hoje. Eu, Felipe.
Malu Rodrigues.
Vassir José.
Bom dia ao nosso amigo Leandro.
Bom dia, pessoal.
Hoje nós temos para entrevista a Andréia Coelho, epidemiologista de Guaxupé, e também o Michel Novaes, que é responsável pela imunização. Bom dia, André.
Andréia. Bom
dia. Você é de Guaxupé mesmo? Qual a sua formação acadêmica?
Não, eu sou de Guarulhos, estado de São Paulo, né? E sou enfermeira formada e estou aqui em Guaxupé já há 22 anos.
E você, Michel?
Bom, eu sou natural de Nova Resende, né? Bom dia a todos. E estou em Guaxupé faz 6 anos.
Não sei qual dos dois vai responder, se é o Michel, se é você, Andréia. O que é epidemiologia e quais os principais objetivos da epidemiologia?
Bom, então eu acho que é uma pergunta bem apropriada, porque muitas pessoas nem sabem que existe, né? Então, a vigilância epidemiológica, ela, no município, ela visa controlar, identificar e controlar todas as doenças contagiosas e não contagiosas, né? Então, o nosso serviço, ele é uma vigilância mesmo com relação à população, tá? Não só a população, mas a região, que pode alguma pessoa doente entrar no nosso município e trazer uma doença de fora, e tanto no Brasil e mundialmente também, que a gente tem que ter essa visão, né? Então, o que consiste a epidemiologia? Nós estamos vigilantes a qualquer caso suspeito de doenças transmissíveis e não transmissíveis, e nós temos que executar, fazer ações para prevenir que essa doença se manifeste no resto da população, tá? E que a gente contenha essa doença.
Você falou, quando chega talvez uma pessoa de fora com alguma suspeita de alguma doença, nesse caso, ele passando por um hospital, imediatamente o hospital comunica vocês de uma suspeita de uma...
De acordo com o Ministério da Saúde, nós temos uma lista de doenças de notificação compulsória, que são doenças que são obrigatórias a notificação perante o Ministério da Saúde. Tá? E nós temos as unidades notificantes, que são as unidades de saúde e o hospital. Então, qualquer unidade de saúde e o hospital que recebe uma pessoa portadora de qualquer doença de notificação, ou mesmo algum evento que não seja de notificação, mas que pode assim, comprometer a saúde da população, eles notificam a gente para a gente possa tomar as ações devidas.
Como é que você sabe quando a pessoa chega em Guaxupé?
Não, eles vão notificar mediante se essa pessoa apresenta algum sintoma, alguma doença, ela procura unidade. E a população também, ela acaba, né, notificando a gente, que nem o caso de dengue. Né? Ela chega, vai lá conversar com a gente, notificar, fala assim, na nossa rua existe mais alguma pessoa suspeita e tal. E acaba que a população contribui para as notificações também.
E falando nisso daí, constatado que ela está com uma doença assim, essa pessoa automaticamente ela é isolada? Aqui tem alguma repartição que faz esse tipo de coisa?
Isso depende de cada doença. Nós temos um protocolo de atendimento, de acompanhamento e de cada doença, né? Se é uma doença infecto-contagiosa, altamente infectosa, ela é isolada. Se é uma doença altamente transmissível, a gente tem que até fazer uma vacinação de bloqueio em determinado período de tempo para que essa doença não se alastre. No caso da rubéola, um caso suspeito de rubéola, nós temos até 48 horas para vacinar os contatos íntimos dessa pessoa para que essa doença não se alastre. Um caso de uma meningite bacteriana, meningocócica, nós temos que administrar medicamento nos contatos intradomiciliares para que prevenir que essa pessoa adquira a doença, entendeu? Então, cada doença tem uma medida definida.
Joia. Michel, o que é necessário saber para calcular a prevalência de uma doença específica?
Bom, é o que a Andrea falou agora há pouco. É o conhecimento, né, sobre essa doença. Então, com essa lista que a gente tem das doenças de notificação compulsória e com a notificação, né, mediante a qualquer um desses casos, suponhamos, apareceu uma doença, uma rubéola, a gente faz a investigação e a gente acaba gerando um banco de dados, né, com essas informações. Então, a partir desse banco de dados de todas as doenças que a gente notificou no mês, no ano, a gente consegue calcular esses dados, né? Um deles é a prevalência, é a quantidade de casos novos, né, e antigos de determinada doença. Então, é com essa vigilância contínua que a gente consegue ter informações para ter esses cálculos. Né?
Andréia, quando se vacina, você está inserindo o vírus no corpo da pessoa, certo?
Uhum.
E muita gente tem medo de ficar doente por causa da vacina, como acontece na vacina da gripe dos velhos, né?
Uhum.
E o que você poderia dizer sobre isso, para a pessoa não ter medo, que não tem nada a ver a vacina?
Então, nós trabalhamos com a epidemiologia juntamente com a imunização, né? A gente trabalha em conjunto, que é no sentido da prevenção. Tá? Então, as vacinas que estão disponíveis na rede pública para toda a população, que é o calendário básico de vacina da criança, do adolescente e do idoso, isso deixa muito bem claro, porque as crianças tomam vacina até 5 anos, depois acham que não tem que tomar mais vacina. A vacina, você tem que vacinar até o idoso. A vida inteira você tem que receber doses de vacina, né, de acordo com o critério, né, com o calendário básico. Então, nós existem doenças transmitidas por vírus e por bactérias, tá? você na administração de uma vacina, por exemplo, da gripe, essa vacina ela é constituída por vírus inativados. São vírus que não têm a capacidade de produzir a doença. Porque o vírus de uma pessoa para outra é um vírus que está ali, ele entra no seu organismo, pelo nariz, pela boca, e produz a doença. Tá? O vírus da vacina, a gente fala que é um antígeno. O antígeno ele entra no organismo, ele é um corpo estranho que vai produzir anticorpos para combater aquele corpo estranho, só que é um vírus inativado. Ele não consegue produzir a doença, ele só vai conseguir produzir o anticorpo, que é a pessoa que vai combater essa doença, entendeu? Então, as pessoas... É porque o vírus da vacina, ou a composição da vacina, tem dois vírus da gripe normal e o vírus da H1N1, né? Só que existe mais de 100 tipos de vírus da influenza da gripe. Então, a pessoa tomando a vacina, ou ela já está com um vírus que é diferente da vacina ali no organismo, ela fica doente e ela culpa a vacina, né? E é por isso, ela fica doente porque ela está com outro vírus ali, entendeu? Que não é o da vacina. Então, geralmente, as pessoas não querem tomar a vacina porque diz que produz a doença. E isso aí é uma mentira. É.
Ah, e continuando falando da H1N1, você acha que as pessoas não vacinam por falta de informação sobre a doença ou é receio que a gente está falando de pegar a gripe? Qual a opinião de vocês?
Então... Tem os dois lados, né? É o medo de pegar a gripe, que tem esse mito, né? E tem também que as pessoas acham que, sim, comigo não vai acontecer, né? Então, eles acabam deixando para trás, né? Assim, é uma gripe e acaba não vou ficar gripada, não tem problema nenhum. Então, acaba que deixando de lado, né, a própria saúde, né? Então, existem esses dois lados que a pessoa tem um pouco de receio, né, e acaba não vacinando.
A gente costuma ver muito nessas campanhas de vacinação, assim, mais do governo federal. Do prefeitura de município, assim, a gente vê ela meio escondidinha. Sabe? No caso aqui em Guaxupé, não precisaria soltar mais isso daí para a turma se ligar mais nessas gripes, nessas contaminações que pode acontecer desse ar.
Então, nós fazemos as campanhas, né, de prevenção da gripe, né? Então, cada época tem suas campanhas, né? Estão começando agora com a gripe, entrando com a gripe, né? Já estamos soltando panfletos aí na prevenção da gripe. Então, as pessoas, a gente vê muito assim, que as pessoas, quando a gente não tem caso nenhum, as pessoas deixam meio que de lado, né? A prevenção, gente, ela é contínua. Aquela epidemia que teve da gripe há 3 anos atrás, houve todo um trabalho na igreja, o pessoal não podia frequentar festas, ambientes fechados, álcool gel para todo mundo, né? Só que isso é contínuo, não foi só naquela época, entendeu? Então as pessoas têm que pôr em mente que prevenção é contínuo. Você vai tossir ou espirrar, você tem que cobrir o rosto, você tem que se lavar a mão toda vez que você for ao banheiro, que você chegar em casa, que você for se alimentar, entendeu? Ao cumprimentar alguém, você também tem que lavar as mãos depois. Tem tudo aquela etiqueta que a gente fala, né? Que é uma prevenção. Então, as pessoas têm que ter isso em mente. Então, quando surge um caso, por exemplo, de uma gripe H1N1, e se a pessoa morre, aí todo mundo fica em pânico. Aí eles começam a querer usar. Então, gente, antes que aconteça, vamos nos prevenir. É isso, né, que a gente tem que fazer.
Ah, vocês iniciaram e ainda estão ainda em processo de vacinação contra a gripe nos postos de saúde.
Então,
e aí eu pergunto, estavam as crianças e idosos a partir de 60 anos. Há possibilidade, tem alguma, entre aspas, sobras de medicamento que possa ser vacinado pessoas com menos de 60 anos?
Bom, é importante essa pergunta para esclarecer para a população. Primeiro que a gente, tudo que a gente faz na parte de imunização vem de cima para baixo, né? Vem do Ministério da Saúde, né? Que a gente tem um programa chamado Programa Nacional de Imunização. Então, e nada é feito por acaso, né? Por exemplo, a vacina da gripe é oferecida para determinados grupos. Por quê? Porque existe toda uma pesquisa por trás, né, que provou o benefício dessa vacina para esses grupos, né, porque esses grupos tendem a ter um risco maior de adoecer, de ter complicação. Né. Então, de cima para baixo já vem esses grupos estabelecidos. Né. Esse ano foi gestante, né, idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas. Por quê? O objetivo da campanha da gripe não é eliminar o vírus da gripe, porque o vírus da gripe ele vai existir sempre, né? O objetivo é proteger aquelas pessoas que têm o maior risco de agravar a doença, né? Por isso que o Ministério da Saúde disponibiliza essa vacina para grupos específicos, né? Uma que o Ministério não tem recurso para aplicar essa vacina em todo mundo. E nem é o objetivo dele, eliminar o vírus, né? O objetivo do Ministério com a vacinação é prevenir complicações naquelas pessoas que têm o risco maior de ter as complicações. E quanto ao estoque de vacina, a gente recebe uma quantidade limitada, calculada de acordo com o grupo que a gente tem que vacinar. Como, às vezes, infelizmente, os idosos que teriam que tomar vacina não recebem, as crianças que teriam que tomar não recebem, às vezes a gente fica com um pouco de vacina ainda em estoque. No entanto, a gente não tem respaldo, autorização para liberar para o restante da população, né? Porque é um estoque muito pequeno, né? É uma sobra muito pequena.
Mas se eu quiser tomar essa vacina, existe clínica particular aí que eu posso tomar? Eu pago ela e tomo?
Nós temos a única clínica de imunização particular é a Unimed, né? Aí você teria que ir lá e ver, né? Eu não sei como que é o procedimento deles lá, mas assim, para você tomar essa vacina tem que ser na Unimed agora. Tanto é que nossa vacina já acabou da gripe.
E os sintomas, eles estão sendo bem diagnosticados na rede da assistência da H1N1?
Sim, as pessoas... É assim, quais são os sintomas da gripe, né? O H1N1 é uma gripe comum. O que é? Você vai ter uma dor no corpo, uma dor, né, uma dor de cabeça, você vai ter uma tosse, né? Os sintomas característicos de uma gripe, tá? Mas o que agrava H1N1? A pessoa, tanto é que esses casos de gripe comum, que pode vir a ser uma H1N1, a gente nem notifica, porque torna-se uma gripe comum. Agora, se você tem uma complicação que é uma dispneia, o que é isso? É uma falta de ar, é uma febre de início súbito com sintomas de gripe e vem associada a uma falta de ar. Aí sim, você já se desconfia de uma H1N1, porque ela é um vírus mais agressivo, entendeu? E, como o Michel falou, nesses grupos onde que são as crianças, as gestantes, os idosos, ela pode vir e portadores de doenças crônicas, ela pode vir a agravar e pode até levar ao óbito.
Ela pode ter melhora e depois, como no caso da dengue, ser reincidente ou não? Ela, uma vez adquirindo a gripe, ela é contínua?
Então, H1N1, a vacina você tem que tomar anualmente, tá?
Não, eu perguntei o seguinte, a dengue, ela tem reincidência. No caso da gripe, ela pode ocorrer isso, ou uma vez eu sentindo o sintoma, eu passo pelo médico, é diagnosticado, e eu começo a tratar o problema. Ou o médico me trata como gripe normal, e não é gripe normal, e eu vim ao quadro agravante.
Entendeu? Você pode agravar se ele não te tratar direitinho, entendeu? Você pode ter a gripe H1N1, por exemplo. Só que ele não vai diagnosticar, porque como a gente vai fazer o exame, só naqueles pacientes que estão internados em estado grave. Entendeu? Aí sim que entra. Aí ele vai te dar uma medicação, você teve uma H1N1 e você vai melhorar. 90% melhora. Entendeu? E pode vir voltar novamente, mas seria um outro tipo de vírus. Entendeu? Tá?
Ela volta mais fraca, se vir ou não.
Não, daí pode ser outro tipo de vírus. Você não vai saber se você teve o H1N1 ou não, entendeu? São mais de 100 tipos de influenza, entendeu? Que o influenza é o nome do vírus da gripe, entendeu? Então, são vários tipos de doença.
Michel, e os profissionais seguem o protocolo da doença?
Como a Andrea estava comentando sobre a doença, então, nós temos um protocolo padronizado, né, do Ministério da Saúde. E esse protocolo visa orientar os profissionais a respeito da conduta diante dos casos. Então, como a Andrea falou, a H1N1 não diferencia de uma gripe comum, né? Então, os sintomas iniciais são os sintomas de uma síndrome gripal, de uma gripe comum, né? A partir do momento que essa gripe comum começa a evoluir com com sintomas que não são tão, né, característicos, tão esperados, que principalmente falta de ar, né, desconforto respiratório, então a gente suspeita-se de uma gripe H1N1. Né? Por quê? Porque a gripe normal, a tendência dela é melhorar, né, com hidratação, com repouso. Se essa gripe, ao invés de melhorar, tá vendo uma piora, pode ser que seja, então, o vírus do H1N1. Nesse caso, entra em ação, né, a conduta diante do protocolo de tratamento da influenza. Né? Nesse protocolo, a gente contempla o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. O que é isso? É a gripe comum que evoluiu com complicação, que evoluiu com problema respiratório. Né? Aí tem uma série de ações, aí a gente faz notificação, né, porque é um caso grave, né, a gente notifica, tem um medicamento específico, né, que é o Tamiflu, né, os profissionais estão cientes de como que é a conduta diante desses gripes complicados.
E tanto é que quando se inicia a campanha de vacinação contra a gripe, o primeiro grupo contemplado com a vacina são os profissionais de saúde. Eles têm que tomar a vacina porque eles não podem adoecer, né? Eles têm que cuidar das pessoas portadoras de gripe, né? Então, os profissionais de saúde, eles têm que tomar a vacina para se proteger.
E nível de Guaxupé há casos ou não?
Então, nós, assim, notificamos no início do ano um caso que deu negativo e que evoluiu para outro quadro, né? Foi negativo. E nós estamos com agora um outro quadro também que, assim, nós já colhemos, a gente não tem um resultado, mas provavelmente vai ser negativo, porque está suspeitando de outras doenças de base aí também. Tá?
André, você podia explicar para a gente o que é a influência H1N1?
Então, a influência H1N1 é uma gripe, né? Que tem esse vírus que denominou H1N1, que é essa gripe que é esse vírus que pode ser, ele é um pouco mais agressivo. Ele não se diferencia de uma gripe comum, tá? Assim, nos sintomas iniciais. Agora, foi o que o Michel falou, se a gripe passa, né, com repouso, com as condutas médicas indicadas, com medicamento indicado, sempre deixa bem claro que, né, mediante conduta médica, tá? Se ela se agrava para esse desconforto respiratório, né, de modo súbito, né, aí se sim, que aí a gente vai suspeitar de uma H1N1, tá? Agora, e aí se inicia com medicação específica, tá? Então, é H1N1 é uma gripe, só que se diferencia por isso, né?
E o que eu devo fazer para evitar contrair essa gripe?
Então, o que tem que fazer, a gente tem que fazer como todas as gripes, né? O que a gripe acontece agora nesse período que é frio, né? Começa a esfriar. A tendência de todo mundo ficar, né? Chega para trabalhar, em vez de abrir a janela, fecha a janela para não entrar vento, né? Vai num local, num restaurante, em vez de sentar lá fora, todo mundo senta lá dentro, fecha a janela, né? Então a tendência de todo mundo é se aglomerar, né? A ficar em lugares onde a população fica mais aglomerada. E ali o risco maior de transmissão, entendeu? Então o que a gente tem que fazer? Independente de estar frio ou não, abrir as janelas de casa, abrir a janela do trabalho, onde você tiver, abrir a janela para deixar arejar, evitar locais de aglomeração, entendeu? Na hora, usar, né, a lavagem de mãos constantemente, que é comprovado que as mãos é um veículo de propagação de doenças maior, assim, né? Onde se transmite as doenças são as mãos sujas, né? Então, lavar as mãos, na ausência de água, sabão, é água e sabão mesmo. Na ausência, você usar o álcool gel, ele não substitui a lavagem das mãos, entendeu? Usar o álcool gel. Ele tá ali, tua mão tá suja, entendeu? Ele só vai ali matar o que tá ali, mas tua mão continua suja, então não substitui, tá? E ao tossir e espirrar, usar lenço descartável, ao tossir e espirrar, cobrir, entendeu? Não usar colher, garfo das mesmas pessoas. São aquelas procedimentos de higiene que não só é só para gripe, entendeu? É para a vida inteira, para todo qualquer tipo de doença, né?
No caso, ele pode estar, esse vírus está num alimento também, numa verdura, numa fruta, numa maçã, numa
então,
pera, ele pode estar?
H1N1, a gripe, ela é transmitida através de gotículas de saliva, né? Através do espirro e da tosse, né? É da boca e do nariz que transmite, entendeu? Contaminar. Se você, por exemplo, estou aqui, eu ponho essa caneta na boca, se eu estiver com gripe, o Michel vai lá e põe a caneta na boca, sim, pode pegar, entendeu? Mas, assim, você ir lá comprar uma verdura na feira, ir lá e transmitir pelo alimento, não. É só um contato direto, entendeu? Eu tenho que estar aqui na frente de você transmitindo ou através de um objeto que eu usei e você está usando, entendeu?
E o tempo que esse vírus fica no ar, ele tem assim uma vida útil ou não?
Não tem nada definido, né? Eles pedem assim, pelo menos uns 3 metros de distância, que ele pode até, por exemplo, se eu espirrar que tiver menos de 3 metros, ele pode te atingir, entendeu? E aí não tem uma vida útil assim que fica no ar, entendeu? Então, por isso a importância da ventilação do ambiente, né?
Vamos para um pequeno intervalo musical. Nós estamos entrevistando hoje Andréia Coelho, epidemiologista da cidade de Guaxupé. Nós vamos ouvir com Roberto Carlos Cavalgada.
Intervalo musical.
Por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino. Estranho.
prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Notícia. Em fevereiro deste ano, a organização Avaaz fez uma campanha para pedir a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado, o Fora Renan. Foram recolhidos mais de 1,5 milhão de assinaturas pela internet. Mas Renan continua na presidência da casa. E para onde foram essas assinaturas? Apesar de serem entregues no dia 21 de fevereiro a um grupo de senadores, o abaixo-assinado não foi protocolado na casa. Ou seja, a entrega das assinaturas foi um ato meramente simbólico. Para o Senado, administrativamente, elas não existem. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, integrou a comissão que recebeu as assinaturas. Apesar de ter participado do ato, ele não sabe quais direcionamentos foram dados à petição.
Já está me deixando uma minhoca na cabeça. Não sei se foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa ou se foi protocolado na Justiça Eleitoral. A assinatura foi entregue. Agora, o abaixo-assinado foi feito por essas entidades, né? Aí ela se cai na dúvida. Onde entregar e como fazer?
Segundo a representante do Avaaz, Nádia Cabral, a entidade solicitou a ação dos senadores após a entrega das assinaturas. No entanto, parte do grupo considerou melhor esperar a decisão do STF, que julga processos contra Renan. Outros disseram que seria improvável que o abaixo-assinado surtisse efeito.
E a gente conversou com eles, nos reunimos. Muitos deles disseram que não seria ali dentro do jogo político, né? Se um grupo isolado de senadores consiga uma vitória lá dentro. Mas sim, eles levaram nossas petições. Muitos senadores fizeram falas no plenário em apoio a essa campanha.
Como o abaixo-assinado não foi protocolado em lugar nenhum, nem mesmo na Justiça Eleitoral, segundo a assessoria do órgão, ele serve apenas como um sinal de insatisfação. Efeito prático não há. Tanto que 5 meses após a entrega do abaixo-assinado a um grupo de senadores, Renan Calheiros continua na presidência da casa, mesmo respondendo no STF pelos crimes de peculato, desvio de dinheiro público, falsidade ideológica e uso de documento falso. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. De segunda a sexta, você fica por dentro das principais novidades do mundo da música. É o programa Tarde Especial, recheado de bom gosto musical, informação e prestação de serviços. Tarde Especial, de segunda a sexta, 1 da tarde.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol. Restaurante Varanda, Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77. Restaurante Varanda, trabalhando à noite sem taxa de entrega.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel?
Eu sei.
Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
A hora é agora. Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara, com segurança e rapidez, procure Bilo Imóveis. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Gás e Água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e Água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Universidade Monstro, dublado, gênero animação, classificação livre, nas sessões das 19 horas e 21 horas.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Espaço Fati, o programa de rádio da terceira idade. Espaço Fati, entrevista.
Estamos retornando ao nosso Espaço Fati, entrevistando hoje Andréia Coelho e Michel Novaes, que são do setor de epidemiologia de Guaxupé. Ô Andréia, a vacina contra a gripe comum, ela pode curar a H1N1?
Ela previne contra H1N1, tá? Então, a composição dela são três tipos de vírus. De duas de influenza, que é a gripe comum, e mais H1N1, tá?
Nós vamos dar uma mudadinha aqui agora. Nós vamos falar sobre um outro assunto que também gera epidemia, né? Sobre a hepatite, como ela é transmitida e o que é uma hepatite? Você vai responder, Michel.
Bom, a hepatite é uma doença viral, né? Ou seja, transmitida por um vírus, né? Causada por um vírus, e ela acomete o fígado, né? E tem a tendência de cronificar, né? Uma doença que pode se tornar uma doença grave, né? E não tem cura, né? A hepatite B, ela não tem cura. Então, e como que ela é transmitida, né? Ela é transmitida principalmente através do sangue. Então, compartilhamento de agulhas contaminadas pelo sangue, transfusão de sangue se o sangue não estiver contaminado, e através de relações sexuais também. Então, a relação sexual com a pessoa portadora de hepatite B pode estar transmitindo a doença para uma pessoa sadia, né? Então, tudo, principalmente contato com sangue, então instrumento cirúrgico não esterilizado, alicate de unha não esterilizado, né? Tudo, qualquer tipo de instrumento que contenha sangue, que entra em contato com a corrente sanguínea de uma pessoa sadia, né, tem o risco de transmitir a hepatite B.
Se eu for no barbeiro cortar meu cabelo, posso adquirir hepatite?
O risco é menor, né, mas existe o risco. A pessoa que vai compartilhar uma escova de dente, né, a pessoa que escovou o dente tem uma lesão, né, um machucado na gengiva. E uma pessoa sadia escova com a mesma escova, né, e a pessoa sadia também acaba se machucando a sua gengiva, existe o risco pequeno, mas existe. Então, lâminas de barbear, alicate de unha, né, tudo que entra em contato com sangue, apesar de não ser um risco tão grande quanto, por exemplo, eu picar uma pessoa contaminada e picar o meu dedo, né, diretamente, existe também o risco nessas outras condições.
E como que é identificado a doença? Quais os sintomas que ela provoca?
Bom, os sintomas da hepatite, eles são o que a gente fala que é prodrômico. O que é um sintoma prodrômico? Que várias outras doenças têm os mesmos sintomas, né? Então, geralmente a hepatite B é cansaço, né? Fadiga e indisposição. E o que é mais característico da hepatite é o amarelão, a gente fala, sabe? Quando a pessoa começa a ter sinais de que está aumentando a bilirrubina no sangue, que a bilirrubina é produzida pelo fígado, né? Então, quando a pessoa começa a ter o branco do olho amarelo, assim, quando a pessoa muda a coloração, né, a gente muitas vezes suspeita de hepatite. Aí a gente tem que fazer um exame específico, né, um exame de sangue, para constatar se é a doença ou não.
Quer dizer que a contaminação se dá somente se as duas pessoas tiver ferida, vai?
Isso.
Pode ser contaminada e ferida. E a outra não tem nada demais.
Tem, lógico que tem.
Então, a transmissão é assim, é o contato do sangue da pessoa contaminada com o sangue de uma pessoa sadia. E, da mesma forma, a relação sexual. O sêmen, né, as secreções vaginais, penianas, contaminadas, entrando em contato com a pessoa sadia, também pode transmitir a doença.
Se ela está com um problema na gengiva, o beijo também provoca.
A literatura fala do beijo como uma coisa praticamente impossível, sabe? Apesar de existir o risco, porque, teoricamente, se há um machucado na boca do doente e o sadio também tem um machucado, né, entra em contato, existe o risco, né? Mas a literatura, os livros, praticamente não cita esse risco, de tão mínimo que ele é, de tão pequeno que ele é.
Não alarmando, mas seria ideal a gente fazer um exame de sangue uma vez por ano ou não? Um holograma assim ou não?
Então, a gente pede, porque tem as pessoas que são os grupos de risco, né? Que tem a maior propensão a adquirir a hepatite. Então, nós mulheres que gostamos de fazer as unhas semanalmente, por que a gente pede para que cada um tenha o seu material individual? Por causa disso, entendeu? Então, aquelas pessoas que têm uma vida promíscua, o que acontece? Que ela tem vários parceiros, ela tem uma tendência maior a adquirir a doença, entendeu? Nós não, porque se você tem teu material de cutícula certinho, você tem o teu companheiro, certo, né?
Não, companheira.
Ou companheira, entendeu? Então, você não faz transfusão de sangue. Hoje, a transfusão de sangue, ela é muito bem criteriosa, muito bem controlada. Não é qualquer pessoa que pode ir lá doar sangue e você receber sangue de qualquer pessoa. Antigamente, não. Você precisava de sangue, qualquer um lá doava, assim, sem fazer um exame ou nada. Então, hoje, é muito mais criterioso. Então as pessoas de grupo de risco, usuários de droga, eles estão ali, eles compartilham a seringa, entendeu? Ali, além de transmitir o HIV, ela transmite hepatite B e hepatite C também. Existem outros tipos de hepatite, que é hepatite B e C, é uma doença silenciosa, que muita gente tem e não sabe. A hepatite A, ela não é transmitida por sangue ou por secreções, ela é transmitida através... Foi aquele caso de alimentos contaminados. É o caso de saneamento básico, porque ela é transmitida através de fezes. Ele sai no vírus, sai na fezes. Aí, se você não tem um saneamento básico adequado, se os alimentos são contaminados, sua água contaminada, aí você adquire a hepatite A. Tá? Então, são os grupos de risco que tem a maior propensão a ter. Esses realmente tem que ter um controle. Nós...
Vocês orientam esses grupos de risco a fazerem...
Então, a gente faz campanha, essas pessoas têm que tomar vacina. As manicures têm que tomar vacina, que elas estão ali. Os profissionais de saúde têm que tomar. Os dentistas, né? A gente chama os profissionais do sexo, né? São pessoas que vivem disso, né? Elas têm que tomar essa vacina, entendeu? Porque a gente fala que hepatite... Ah, tive hepatite. Mas hepatite é uma doença gravíssima. E ela leva ao óbito.
Eu falei sobre o exame, o holograma de sangue, porque eu costumo, sabe? Eu tenho esse hábito de, todos os anos, eu passo com um cardiologista, como eu sou hipertenso, eu costumo pedir essa bateria, sabe? Uhum. Então, a gente já fica um pouquinho mais...
Então, a hepatite B, ela, uma vez adquirida, se você cura essa hepatite B, ela você não vai ter de novo. Entendeu? Então você pode fazer um exame de sangue. Se você teve hepatite B há 20 anos atrás, ela vai acusar. Entendeu? Então você vai saber se você teve ou tem hepatite B.
Assim você pega a hepatite, você nunca mais pode doar sangue, então.
É, verdade. Então, e as pessoas, por exemplo, o senhor é portador de hepatite B, ela é considerada uma doença de sexualmente transmissível, entendeu? Então, a gente fala no uso do preservativo, não é só para evitar uma gravidez, é para evitar doenças, que várias doenças, o HPV, o HIV, a hepatite B, a hepatite C também é transmitida através de relações sexuais, entendeu? Então, as pessoas, contatos de pacientes portadores de hepatite B, elas devem também tomar vacina.
Praticamente vocês já responderam essa pergunta, mas estou aqui para o público, é muito bom. Como prevenir a hepatite?
Bom, a Andréia já comentou, né, sobre esses cuidados, né, que todo mundo deve ter a respeito de instrumental, né, manicure, né, e a respeito de parceiro sexual, né, os usuários de drogas também, né, tem um risco maior. Então, essas pessoas que têm um risco maior, elas devem sim ir no médico, né, e falar, olha, o meu estilo de vida é esse, né, será que eu tenho um risco de ter hepatite? O senhor não pode pedir para mim um exame, né? Mas a principal forma preventiva da doença é a vacinação, né? Então, inclusive veio bem a calhar essa pergunta, porque o Ministério de Saúde acaba de ampliar a cobertura, né, para hepatite B. Então, ao passar dos anos, foi ampliando-se, né, a cobertura dessa vacina, ou seja, quem poderia receber a vacina, né? Até meados dos anos 2000, só as crianças menores de um ano que recebiam a vacina. Até 2011, até 25 anos. Em 2012, até 30 anos. E esse ano, o Ministério ampliou até 50 anos, até menores de 50 anos. Então, qualquer pessoa, né, que tem até 49 anos, 11 meses, 29 dias, que nunca recebeu a vacina de hepatite B, né, e tem interesse em receber a vacina, pode estar procurando a unidade de saúde, né, porque elas agora têm direito de receber a vacina. Qualquer pessoa menor que 50 anos. São em 3 doses, né, uma vacina que não dói praticamente nada. Em 3 doses. E protege contra uma doença que é tão grave.
Vamos mudar de assunto novamente. A hidrofobia ou raiva? O que é e como é transmitida?
Então, a hidrofobia, que é a raiva, né? Ela é uma doença gravíssima. Ela é transmitida por um vírus também. E o vírus da raiva, ela, uma vez infectando uma pessoa, um animal, ela é 100% fatal. Ela não tem cura, né? Existem casos, né, Michel, que teve um caso que a pessoa conseguiu curar, mas assim, a gente nem considera, porque é 100% fatal. Então, o que que é? Ela é um vírus transmitido, tem que ter um acidente, que a gente fala um acidente com um animal, por exemplo. Quem vai transmitir para a gente? É um animal. É um cão, é um gato, um cavalo, um boi, um carneiro, um macaco, entendeu? Esses que podem transmitir a raiva para a gente. Uma vez você sendo agredida por esse animal, dependendo da região do corpo ou dependendo do tipo de agressão, ela pode, esse animal sendo contaminado, ela pode entrar no seu sistema nervoso central e você ser cometida pela raiva. Mas esse animal precisa estar portador do vírus, tá? E tem que entrar na sua corrente sanguínea também. Então, ele vai para o sistema. Aí, os sintomas são horrorosos, né? As pessoas. Por isso que chama hidrofobia. A pessoa começa, né? A gente não tem casos aqui de raiva humana aqui na região, né? Mas a pessoa começa a salivar, o animal, ele tem fotofobia, que é aversão à luz, um comportamento estranho, ele torna-se agressivo e é realmente uma doença muito grave. Então a gente tem uma vigilância intensa em cima disso. Então todo acidente com o animal agressor, cachorro ou gato, obrigatório notificação. Nós temos essa notificação no hospital. A gente tem em média de 4 a 5 a 6 agressões semanais de cachorro, né? Ou gato, ou o que seja, né? E tem a vacina, e dependendo da agressão, tem até o soro, né? Que a gente é feita e faz a notificação e faz o acompanhamento dessa pessoa.
Perguntando, se eu tenho lá um animal e eu não detectei que ele está uma raiva, mas já tem a doença. Ele não está babando nem nada, mas já está com o início da doença. Por um acaso, esse senhor lá da roça mata esse animal. Se eu comer a carne dele, eu vou. Posso pegar?
Pode. A gente não pode alimentar dessa carne, não. Mas os sintomas vão se manifestar primeiro. A gente vai saber que esse animal tem raiva. Entendeu? E se apresentou sintoma, a gente tem que enterrar esse animal, tem que pôr, a gente põe uma, até uma, acho que, não sei se é isso que o veterinário pode explicar melhor, a gente tem que fazer uma camada de cal assim por cima, eu não sei se é isso. Mas a gente não pode ter contato, tem que ter luva, realmente é um vírus muito perigoso, então a gente tem que ficar bem atento a isso.
O André, e os antigos costumam dizer que mês de agosto é mês do cachorro louco. Isso é correto ou não?
Não.
O ano todo tem cachorro louco.
Não, graças a Deus, nós não temos casos de raiva. Nós já tivemos casos...
Essa cachorrada toda solta pela rua, não tem?
Porque a nossa cobertura, independente, a gente faz a campanha anual de vacinação de gato e cachorro. A nossa cobertura é mais de 100%. Nós vacinamos assim, cachorro de rua, assim, nossa cobertura é muito boa de vacinação. Então, graças a Deus, nós não temos caso de raiva canina nem de gato, com gato. Já temos casos na redondeza de bovina, que é onde vai o morcego, ele se alimenta do sangue, do coisa, e transmite a raiva por esse coisa. E o proprietário desse animal, ao manipular, ele começa a passar mal, daí ele vai lá tentar ajudar aquele animal, medicar aquele animal, e entra em contato com a saliva desse animal. Então, essa pessoa, ela tem que também tomar vacina.
Detectado um animal lá na minha fazenda, no meu sítio, eu tenho que eliminar todo ou só aquele?
Não, você tem que isolar esse animal. E, assim, mediante notificação imediata e a vigilância sanitária, o IMAN, e a gente tem que tomar medidas imediatas. A gente tem um raio, mediante um caso positivo de raiva, nós temos que fazer num raio, eu não sei direitinho de quantos quilômetros que a gente tem, em volta a gente tem que fazer a imunização de todos os animais ali, para que não haja problema do morcego ir lá, picar aquele e transmitir para outro, entendeu? Tá?
Vamos mudar mais uma vez de assunto. A AIDS pode ser caracterizado como uma doença epidemiológica?
Sim. A AIDS, né, teve uma época aí, né, no início que a AIDS deu aquele boom, né, mas só está aumentando, né, Michel? Os casos de AIDS. Então, assim, o pessoal continua. Eu acho assim. Aí entra a prevenção de novo que eu vou falar. Então, eu acho que para tudo nessa vida tem que se ter a prevenção. E o pessoal deixa um pouco de lado isso, sabe? Então, ali, antes começou com os homossexuais, os usuários de droga, depois eram os homens, porque eles têm uma vida mais, assim, sexualmente ativa do que, né? Mais, né? Tem mais parceiros. Depois começou com as mulheres casadas. Agora, os jovens, entendeu? Então, todo mundo já está no grupo de risco. Não tem mais aquele grupo de risco que a pessoa...
Sem contar que, por exemplo, um idoso, a partir de 50 anos, ele nunca preveniu, ele acha que não tem necessidade de prevenir.
Entendeu?
E são os maiores casos.
Tem os dois lados, né? Com o avanço, porque o idoso agora, ele tem uma vida sexual ativa, né? Assim, tem o Viagra aí, que o pessoal, né, toma, tem uma vida normal, só que esquece o lado da prevenção. Então, a AIDS está pegando o lado do idoso também, entendeu? Então, gente, preservativo, não tem outra.
Nós fizemos uma entrevista alguns dias atrás, que eu fui fazer a pesquisa, e a cada ano, 5.500 novos casos de idosos, a partir de 60 anos, né, vão surgindo. Nesses casos estão em torno de 130 homens e, o mais alarmante, 300 e alguma coisa em mulheres, acima de 50 anos.
É. Então, aquilo a gente parece que é uma coisa em cadeia, né? Porque, assim, a AIDS, o HIV, é um vírus, né, que entra no teu organismo, ele é meio que silencioso, né? Ele vai se manifestar muitos anos depois, entendeu? Então, ali, se você, nesses anos, você está contaminado, se você arruma 10 namoradas, você infectou 10 pessoas. Essas 10 namoradas, cada um arrumou mais uns 5, já contaminou quantas pessoas, entendeu? E ali vai contaminando. Então, as pessoas que a gente tem o diagnóstico, a gente sabe. E aquelas pessoas que são portadoras e não sabem que tem a doença e que estão aí disseminando a doença? Entendeu? Então, isso, gente. Então, prevenção. É prevenção. Se você não quer ter cárie no dente, escove seu dente e vai no dentista. Se você não quer ter câncer de pulmão, pare de fumar. Então, se você não quer ter hepatite B e HIV, use preservativo. Entendeu? Então, na prevenção é tudo nessa vida, entendeu? Então, vamos prevenir as doenças.
Agora, com todas essas campanhas que o governo federal ele espalha para todos os estados e municípios. Nos dias de hoje, ainda temos casos de sarampo, catapora, varíola, rubéola, caxumba. Ainda existe isso?
Bom, é bom essa pergunta, que a gente pode reforçar mais uma vez a importância da imunização, né? Muitas das doenças que dizimaram, né, populações inteiras foram eliminadas com a imunização, né? Então, mais um motivo para a gente estar reforçando a importância da vacinação, né? É um investimento caríssimo, né, do governo para que as pessoas tenham qualidade de vida, né, para que as pessoas não adoeçam. Bom, nessas doenças aqui, o sarampo e a rubéola, o Brasil está em fase de erradicação, de eliminação. Então, já estamos há tempo sem casos, né? É por isso que qualquer caso suspeito, porque casos suspeitos a gente tem vários, né? Em Guaxupé mesmo, de vez em quando, aparecem alguns casos suspeitos de rubéola, por exemplo. Então, por isso que a vigilância tem que ficar atenta. Caso suspeito dessas doenças, a gente já tem que entrar imediatamente com uma série de ações, com exame diagnóstico que a gente manda para a FUNED, né, com vacinação de bloqueios. Independente de ser ou não a doença, a gente já entra com vacinação de bloqueio. Então, tem essas doenças que estão em fase de erradicação, né, mas qualquer suspeita, a gente atua em cima. E tem as doenças que continuam, doenças menos graves, que continuam a ocorrer, como a catapora, por exemplo, né? A gente tem, às vezes, tem surtos de catapora. A catapora é uma doença mais branda, né? E, em pessoas que têm imunidade baixa, ela pode até se agravar, mas, de maneira geral, é uma doença branda, que tende a se curar mais fácil, né? A caxumba, às vezes, a gente ainda tem alguns casos, né? Então, são doenças que a gente está eliminando, né, está diminuindo os casos através da vacinação, mas que pode sim reintroduzir no país, pode sim voltar a ter casos dela. Né?
Michel, a gente está terminando o programa, então, se você tiver alguma coisa que a gente não perguntou aqui, que é de importância para o município, gostaria que vocês deixassem no ar, aí que isso é muito importante.
Bom, como eu vim para falar mais a parte de vacina, então só reforçar a necessidade, né, das pessoas estarem revirando seus guarda-roupas, procurarem seus cartões de vacinação, procurar a unidade de saúde, ver se está faltando alguma vacina, né, porque realmente é importante. E reforçar também que estamos na campanha da poliomielite, né, estamos ainda na campanha contra a paralisia infantil. Guaxupé já vacinou 92% das crianças, mas ainda falta cerca de umas 150 crianças para serem vacinadas. Então, aqueles pais que têm crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que ainda não receberam a vacina de poliomielite, né, para estar levando uma unidade de saúde até sexta-feira, para a gente alcançar a meta, para a gente realmente poder proteger a população de Guaxupé. E muito obrigado.
Bem, ouvintes, estamos encerrando mais um Espaço FAT. Contamos hoje com a presença da Andréia e do Michel. Andréia, muito obrigado pela presença.
Nossa, a gente que agradece e estamos disponíveis para qualquer, né, eventualidade. Aí estamos aí.
Esperamos contar com você em outra entrevista.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Michel.
Eu que agradeço a oportunidade.
Viu? Quando vocês quiserem divulgar alguma campanha, os microfones estão abertos para vocês, tá?
Nós estaremos aqui, com certeza.
Obrigado.
Termina aqui o Espaço FAT, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade.
Meio-dia e 6 minutos. Para você ouvinte que não conseguiu ouvir inteiramente esse programa ou quer ouvir novamente, é só você acessar o nosso site www.87fm e ouvir por lá. Se você não tem tempo de ouvir, é muito simples, você tem o programa acesso para download, pode baixar e ouvir quando quiser. O Guaxupé em Foco fica por aqui, mas ele volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade.
Um abração para todo mundo, tchau e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural. Pela manhã da 87 FM, você fica informado dos assuntos da nossa cidade. De segunda a sexta-feira, Guaxupé em Foco, a partir das 11 horas da manhã.
Amor, a nascente